com muita satisfação recebendo aqui nos estúdios da Onda Sul FM o bispo da Diocese de Palmas e Francisco Beltrão, Dom Edgar Xavier Hertel. 5 meses, oficialmente hoje, 23 de dezembro, 5 meses que o senhor assumiu esta diocese. O senhor imaginava que seria desta forma, com todo esse trabalho, com todo esse time de padres que o senhor tem à sua disposição, enfim, o senhor imaginava que essa função de bispo seria desta forma? Bom dia.
Bom dia, Everton. Bom dia, Francione, e a todos os que nos acompanham neste momento pelo programa da Onda Sul. É verdade, hoje são 5 meses que estou à frente da nossa diocese, e o trabalho como presbítero, como padre, tinha uma natureza, uma finalidade. Como bispo, muda muito, bastante. A mudança foi radical, diríamos assim, numa palavra forte. Mas, como eu dizia antes, aqui fora do ar, o bispo ele precisa contar com a colaboração de muitas pessoas, especialmente dos padres, dos diáconos, dos religiosos, religiosas. E o Conselho de Presbíteros que estamos agora constituindo, também logo mais o Colégio dos Consultores, várias comissões. Então, nesse sentido, eu posso me sentir bem, mais seguro e tranquilo no trabalho. Mas sempre são desafios, mas dentro dos desafios existem as perspectivas, as possibilidades de trabalho, de criatividade. Então, nesse sentido, me sinto muito feliz pelo trabalho feito. Eu, com muita simplicidade, digo às pessoas, ou por onde passo, que também o meu trabalho como bispo é um aprendizado. Eu aprendo. Estou aprendendo a ser bispo aqui na Diocese de Palmas e Francisco Beltrão, e as pessoas também estão me acolhendo neste aprendizado.
Como maior representante da Igreja Católica aqui na nossa região, o senhor já conseguiu implantar a sua filosofia de trabalho? O que o senhor pode destacar aí do que o senhor pensa a respeito da nossa Diocese?
Muito bem, a filosofia, ela é da Igreja. O bispo trabalha dentro da própria missão da Igreja. Eu procuro, assim, como eu disse várias vezes quando fui nomeado, também na minha ordenação, que eu queria ser e quero ser e procuro ser, segundo o Evangelho, um pastor, um servidor. Então, a característica fundamental que eu digo aos ouvintes e aqui nesse momento é que o bispo, pela força do Evangelho, pela força da própria missão da Igreja, ele, em primeiro lugar, ele deve ser este pastor, este pai. E nesse sentido, a exemplo do Papa Francisco e de tantas pessoas hoje que na Igreja estão servindo, então somos todos servidores, segundo o Evangelho, segundo o coração de Cristo, o bom pastor.
O senhor... estamos ao vivo aqui no Facebook, eu estava acompanhando também para ver se a imagem estava muito boa, estava boa, inclusive está. Estamos ao vivo no Facebook para quem quiser acompanhar também. O senhor teve muitas dificuldades, porque eu sei que na função de bispo o senhor recebe pressões de um lado, pressões do outro, ouve daqui, ouve dali. Como é que o senhor lida com essas pressões e com essas informações que chegam a todo instante para o senhor?
Bem, Everton, é questão de... talvez a primeira ação é ser prudente naquilo que ouve, naquilo que diz, sem fazer juízo. Eu procuro ser muito prudente com mesmo as pressões, muitas vezes, críticas, observações. Elas precisam ser bem objetivas, bem concretas, bem pontuais. Há críticas que não têm sentido quando não há um autor, não há alguém que se defina, alguém que se apresente. Então, eu procuro, acima de tudo, escutar. Uma das características que eu disse para os padres no início, e também para todo o povo da nossa Diocese de Palmas e Francisco Beltrão, que o fundamental na missão é o diálogo. Eu procuro dialogar, ouvir as pessoas, as críticas, as observações, as sugestões, para não fazer um juízo precipitado. Acredito que esta deve ser a característica. E quando eu me encontrei com o Papa em setembro em Roma, a mim e aos demais bispos novos bispos, ele disse: saibam dialogar e, acima de tudo, sejam muito prudentes naquilo que vocês vão dizer, naquilo que vão fazer, para que, de fato, a missão seja do Senhor, acima de tudo, e não propriamente somente do bispo. Então, ouvir as pessoas, dialogar com as pessoas, escutá-las, compreendê-las, isso é fundamental, sobretudo quando existem algumas críticas que às vezes não têm fundamento e não sabemos de onde procede.
O senhor gosta de se envolver em questões políticas ou em questões, por exemplo, polêmicas da sociedade? O senhor gosta de manifestar as suas opiniões a respeito desses assuntos?
Sim, eu procuro interagir com toda a sociedade, com todos os temas, porque eles são temas próprios de toda a igreja. Eu também, como cidadão, também dou a minha opinião, também faço a minha reflexão. Eu procuro estar muito atento ao que acontece na sociedade. Seria muito chato para um cristão, ou um bispo, ou um sacerdote, estar alheio dos fatos que acontecem no cotidiano. Então, eu agora, estando no Sudoeste, eu procuro também ler jornal, ouvir as pessoas, os sites, os comentários, ouvir as pessoas, especialmente nas suas realidades, o que elas pensam sobre o Sudoeste, quais são os desafios em todas as dimensões, política, econômica, religiosa, social, cultural. Então, eu procuro me envolver. Mas também não gosto de fazer crítica por crítica. Acredito que crítica, mas propondo também, refletindo e sugerindo e assim por diante.
Dom Edgar, bom dia. Bom dia ao Everton. Dom Edgar, nesse período que o senhor está à frente da nossa diocese de Palmas e Francisco Beltrão, teve uma medida que foi anunciada há poucas semanas que gerou uma certa repercussão em todas as nossas dioceses, que se trata, que a partir de 2018, a proibição da comercialização e consumo de bebidas alcoólicas nos eventos promovidos pela Igreja Católica. Nesse prazo, após anunciar essa medida, como que se está sentindo a conversa com os padres e também com as pessoas que são envolvidas nesse evento sobre essa medida?
Bom dia, Francione. É verdade, a Diocese de Palmas Francisco Beltrão, desde 2014, aliás, já em 2010, já começou a refletir sobre o consumo e a venda de bebidas alcoólicas nas dependências dos salões das comunidades e paróquias. O tema ele foi ganhando corpo, e quando em 2014 Dom José Antônio Peruso, bispo então dessa diocese, ele fez uma reflexão e uma medida na época para que as comunidades fossem se preparando para que, chegado um determinado momento, a igreja, a nossa diocese não comercializaria mais bebidas alcoólicas em suas dependências. Então, o decreto foi enviado a todos os padres, a todas as comunidades, e muitas paróquias e comunidades já levaram a sério o decreto, já começaram a preparar o seu povo através daquilo que disse o Dom Peruso: uma educação e uma conscientização dos malefícios que a bebida alcoólica, o seu consumo, traz às pessoas, às famílias e assim por diante. Então, esse decreto já era conhecido na diocese. Talvez havia uma expectativa de que o novo bispo ignoraria esse decreto, mas isso não é comunhão na igreja. Uma vez que o decreto foi estudado, refletido pelos padres e pelo bispo, e foi enviado às paróquias, então nós, por força desse decreto, também teríamos que dar continuidade. E as reações, Francione, elas são, eu sempre digo, elas são naturais, elas fazem parte de toda novidade. Mas o decreto em si não era uma novidade para a diocese. Talvez agora foi despertado porque nós estabelecemos uma data. E era exatamente a finalidade do decreto, chegar num determinado momento em que teríamos que escolher uma data para oficializá-lo. Então, na reunião acontecida em final de novembro, decidimos que ainda continuaríamos em 2017 nesta educação e conscientização, para assim, a partir de 1º de janeiro de 2018, nas dependências dos salões e das comunidades e paróquias, nós não vamos comercializar bebidas alcoólicas em nossas festas e eventos da Igreja Católica, da Igreja Diocesana.
Além dessa medida, o senhor acredita que outras posturas da Igreja Católica, principalmente aqui na nossa diocese, devem ser adotadas para o próximo ano?
Sim, elas são fazem parte também da caminhada da igreja. Acredito que esta do decreto das bebidas alcoólicas está dentro em sintonia com muitas dioceses do Brasil, né? E conforme os temas vão aparecendo, nós vamos estudando, refletindo. Todos os temas que são necessários, uma tomada de decisão, essa tomada de decisão nunca acontece de forma arbitrária. Por isso existe o Colégio dos Consultores, o Conselho de Presbíteros, existe a reunião do clero. Então, todas as pessoas, de um modo ou de outro, participam das pequenas e grandes decisões do bispo com o seu clero. Então, na medida que as coisas vão andando, nós também precisamos muitas vezes tomar algumas medidas e assim por diante. Mas talvez a mais radical no momento que podemos falar é essa da bebida alcoólica, das bebidas alcoólicas. Mas isso é uma causa de que já há tempo vinha se pensando aqui na nossa diocese.
Doutor Edgar, estamos ao vivo também na Rádio Difusora América de Chopinzinho, que faz parte aí da rede Bom Jesus de Comunicação. Nós queremos saudar também os nossos amigos de Chopinzinho que estão nos ouvindo neste momento. Para finalizar, gostaria da sua mensagem para este final de ano, Natal, para que as pessoas não esqueçam, né, o verdadeiro sentido do Natal, que não é o comércio, e sim o nascimento de Jesus, e a sua mensagem de final de ano.
Muito bem, Everton. Eu estava ouvindo também a entrevista com o Papai Noel e os comentários feitos de que a data do Natal, a consequência disso, deveríamos viver esse espírito natalino 365 dias por ano, porque exatamente celebramos o nascimento de Jesus. Nós vamos recordar no dia 25, a partir de amanhã à noite, este fato. Então, o Natal é um momento em que se celebra a nova vida e é, portanto, um momento de alegria. Mesmo que temos vivenciado tantos sinais de mortes e tragédias em 2016 que marcaram os cenários do mundo e do Brasil, a nova vida faz nascer uma renovada esperança. O dom da alegria deve ser testemunhado, disse o Papa Francisco, em todas as ações, em todas as nossas relações, nas famílias, na escola, nas paróquias e comunidades, enfim, em todos os lugares. A razão do nosso celebrar, da nossa alegria, da nossa esperança, é o nascimento de Jesus, o Emmanuel, o Deus conosco. Uma pessoa que tem fé permanece sempre positiva e alegre, porque sabe que Deus entrou na nossa história e a guia com amor e misericórdia infinita. Os primeiros cristãos a tomar consciência do mal e do pecado que os cercavam se perguntavam, e também é pergunta nossa nesse dia, afinal, que novidade trouxe o Senhor em sua vinda ao mundo? É uma pergunta, acredito que essa pergunta ela define o que nós queremos celebrar no Natal. Afinal, que novidade trouxe o Senhor em sua vinda ao mundo? E os primeiros cristãos e nós hoje também podemos responder: Jesus trouxe toda a novidade. E aqui está a razão então desta celebração. E qual é essa novidade? Trazendo-se a si mesmo. Então, o presente que nós ganhamos, o presente que a humanidade ganhou, é o nascimento dele, ele mesmo, a pessoa de Jesus. Esta é a razão pela qual auguramos, então, um feliz e santo Natal aos nossos ouvintes e a todas as pessoas da Diocese de Palmas e Francisco Beltrão. E queremos iniciar o ano novo, o 2017, plenos das bênçãos de Deus. E as bênçãos de Deus, ela tem um nome, é viver a vida de Jesus, viver as atitudes de Jesus, os sentimentos de Jesus, a oração de Jesus, a santidade de Jesus e, acima de tudo, a simplicidade de Jesus. Se conseguirmos viver tudo isso, podemos dizer assim: então teremos um ano novo muito abençoado. A todos aos ouvintes, ao Francione, ao Everton e toda a equipe, todo o pessoal aqui da Rádio Onda Sul e da Rede Bom Jesus de Comunicação, desejamos um feliz e santo Natal e que, de fato, queremos iniciar 2017 repletos de graça e de bênção de Deus, que nos foi enviada por Ele na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor.
Amém. Dom Edgar, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Onda CFM. Queremos desejar também ao senhor e à sua família um santo Natal, um 2017 ainda melhor, e que o senhor, claro, tem portas abertas aqui sempre que o senhor quiser ou precisar da gente.
Obrigado.
9:36, Dom Edgar Xavier Hertel, bispo da Diocese de Palmas e Francisco Beltrão, exatamente hoje completando 5 meses, né, do seu trabalho aqui na nossa diocese, ele fazendo esta rápida avaliação e também desejando um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos os nossos ouvintes.